Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu subo à tribuna nessa manhã de sexta-feira, no momento em que se avizinha a oportunidade da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, que tenho a honra de presidir, de apreciar a revisão do Código Florestal já aprovado na Câmara dos Deputados. Logo que tive a honra de ser eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, entendi que o tema mais importante desta comissão ao longo deste ano seria a apreciação da revisão do Código Florestal. E começamos, então, a promover debates e audiências públicas ainda no primeiro semestre do ano, mesmo antes do texto ser aprovado na Câmara dos Deputados. Ouvimos o relator da matéria na Câmara, deputado Aldo Rebelo, ouvimos a ministra do Meio Ambiente, ouvimos representantes da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representantes do setor produtivo, de organizações não governamentais, e todas essas audiências públicas, esses debates, essas diligências foram intensificadas com a chegada do projeto no Senado Federal. Tivemos a oportunidade de designar o senador Jorge Viana como relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente e, por decisão do presidente Sarney, que definiu que o projeto deveria tramitar em 4 comissões, também na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Agricultura, os presidentes dessas comissões entenderam por bem designar como relator nessas comissões o senador Luiz Henrique. Desde o primeiro momento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, defendi que deveríamos buscar um entendimento. O entendimento em torno da revisão do Código Florestal, o entendimento que refletisse uma média ponderada da opinião dos deputados e senadores. Entendíamos que a forma, a condução do debate na Câmara dos Deputados não tinha sido a mais adequada. E o Senado Federal, como casa revisora, teria a oportunidade de trazer um pouco mais de equilíbrio ao texto aprovado pela Câmara. Porque entendo que, se formos medir forças para, em função de uma maioria eventual nesta legislatura da Câmara ou do Senado, impor um determinado texto, isso não representaria a média da opinião dos brasileiros. Eu quero registrar, mais uma vez, a minha confiança de que teremos a oportunidade de aprovar um texto bom para o Brasil. Quero, mais uma vez, manifestar o meu agradecimento à condução dada pelos presidentes da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eunício Oliveira, ao presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Braga, ao presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Assir Gurgax, e também aos dois relatores, senador Luiz Henrique, que mostrou ao longo desse período uma grande capacidade de diálogo, e também ao senador Jorge Viana. Tenho parte da minha confiança no sucesso desse entendimento, se dá à capacidade dos dois relatores, pessoas tarimbadas, experimentadas, ex-governadores, com grande capacidade de diálogo, que, entendo, estão colocando os interesses nacionais acima de interesses locais, acima de interesses pessoais ou partidários. É claro que o tema é extremamente complexo, e daí a dificuldade de se buscar o entendimento, porque temos um país extremamente diverso nos seus biomas. A floresta amazônica em si, existem várias facetas da floresta amazônica, áreas secas, áreas úmidas, nas próprias áreas úmidas, nas áreas secas, diferenças entre os tipos de florestas. Temos um Pantanal, que é um bioma completamente diferente da floresta amazônica, que é completamente diferente do Cerrado, que é completamente diferente da Mata Atlântica, que é diferente da Caatinga, que é diferente dos Pampas Gaúchos. Permita, e para tornar...
Permita fazer, já que não posso... Mas
quero... Pois não, senador Marcelo.
Na Amazônia também existem lavrados, que são mais ou menos os cerrados...
Os lavrados, especialmente em Roraima, estado que Vossa Excelência representa. Mas além, para aumentar a complexidade, além da diversidade de biomas, nós temos uma diversidade de ocupação histórica desses biomas. Nas regiões sul e sudeste, um processo mais avançado de ocupação. Na região norte, um processo mais recente de ocupação. No Cerrado brasileiro, um processo intermediário de ocupação. E, para ampliar a complexidade do tema, ao longo de muitos anos, o próprio Estado brasileiro estimulou, induziu práticas hoje consideradas equivocadas de ocupação do solo brasileiro, especialmente nos projetos de colonização, onde as pessoas eram estimuladas a desmatar a área inteira para se transformar em áreas, no entendimento do Estado, áreas produtivas. Além do que, é claro, nós temos ocupações de toda a ordem, especialmente nas áreas de preservação permanente. Mas é claro que de alguns anos para cá, especialmente a partir da Rio 92, a questão ambiental se transformou numa questão fundamental, uma questão estratégica para a garantia da qualidade de vida dessa geração e das futuras gerações. E o nosso grande desafio é como compatibilizar as atividades de agricultura, as atividades de agroenergia com as atividades de preservação ambiental. E eu quero aqui dizer, senador Mozarildo, que ao investir num ambiente de entendimento entre a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Ciência e Tecnologia, eu entendo que essas áreas daqui para frente deverão ser inseparáveis. E eu estou pensando não apenas na revisão do Código Florestal, mas também numa agenda pós-Código Florestal que precisa ser construída conjuntamente e que é uma agenda estratégica para o Brasil. Vou citar aqui rapidamente, de passagem, alguns exemplos e quero voltar em outra oportunidade de forma mais detida a esse tema. O Brasil é um grande produtor de alimentos e queremos diversificar nossa economia, agregar valor à nossa produção industrial, agregar conhecimento, mas não temos interesse em abrir mão da condição de grande produtor de alimentos. Agora, até preocupado com a segurança alimentar do nosso país, nós temos que estar preocupados que hoje grande parte das sementes utilizadas no Brasil e no mundo estão na mão de poucas e poderosas corporações internacionais. É o caso da Dow Química, da BASF, da Syngenta, da Monsanto e algumas poucas outras, poucas e poderosas corporações mundiais que detêm o monopólio dessas sementes. E esse debate precisa ser feito no Senado Federal, tem que ser feito com profundidade e tem que aliar, tem que unir todas essas três comissões e todo o Senado Federal. O Brasil teve coragem e nós tivemos uma grande figura que teve a coragem de enfrentar o monopólio, a questão dos medicamentos, de quebrar a patente dos remédios no nosso país, que foi o então ministro Jamil Haddad. O Brasil precisa começar a discutir isso internamente e nos fóruns internacionais, o período de patente, de validade das patentes, das sementes e, quem sabe até, a quebra de patentes em relação às sementes em função da segurança alimentar do país e do planeta. Essa é uma agenda estratégica para o país. Uma outra agenda que deve unir essas três comissões e o conjunto do Senado Federal é a dependência da agricultura brasileira aos insumos fundamentais para a produção agrícola brasileira, notadamente nitrogênio, fósforo e potássio. Nós tivemos grandes avanços em função da pesquisa científica e tecnológica, e aí me refiro à descoberta da pesquisadora da Embrapa, Joana Dobenheim, grande pesquisadora, que descobriu, desenvolveu uma bactéria fixadora de nitrogênio no solo e que, com isso, reduziu muito a utilização de nitrogênio, especialmente no plantio de soja. E hoje a Embrapa desenvolve pesquisas no sentido de desenvolver também as mesmas bactérias fixadoras de nitrogênio em gramíneas, o que é algo extraordinário. Mas nós temos ainda uma grande dependência de importação de nitrogênio, de fósforo e potássio.